E vamos para a nossa pregação, cujo tema, o título é Morrer é Lucro. Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 26. É mais do meu estilo pregar mensagens expositivas em cima de poucos versículos ou de um versículo só, mas na primeira mensagem sobre a carta de Paulo aos Filipenses, na semana passada e agora esta segunda pregação, eu estou saindo um pouquinho do meu normal e fazendo uma pregação com muitos versículos, como essa aqui que tem 15 versículos. E vamos então, obviamente, não nos deter demais num versículo só, mas olhar de uma maneira um pouco mais panorâmica a passagem. Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 26. Eu vou ler de 12 a 14, depois a gente vai continuando. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder pregar a Tua mensagem, a Tua palavra, explicar, aplicar, e nos ajuda nesta tarefa tão bendita. Que o Teu Espírito toque cada coração, os que já são Teus pela fé em Cristo e os que ainda estão nesta batalha até o momento de se converterem definitivamente ao Salvador. Que Tu realizes a Tua vontade através desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra dEle, eu te peço e te agradeço. Amém. Paulo fala aqui das coisas que me aconteceram. O quê? Ele havia chegado em Roma, estava em Roma quando escreveu esta epístola aqui, tudo indica, probabilidade muito alta, estava preso em Roma, só que chegando de Cesaré, onde estava também preso, 2 anos preso em Cesaré, e chegou lá numa... foi confinado a uma prisão domiciliar, de onde escreveu então esta carta. Então ele estava aqui detido, quando escreveu, inclusive algemado, quando falou aqui nos versículos 13, as minhas cadeias, falou no versículo 14, minhas algemas. Então, mesmo em casa, onde ele ficou numa casa, preso, ao cuidado de guardas, do que ele chamou aqui da guarda pretoriana, que tinha responsabilidade de tomar conta de vários presos, alguns até espalhados, como era o caso de Paulo aqui, não numa cadeia específica, mas mesmo em casa, algemado, talvez ao guarda, em que o guarda que o vigiava, não preso numa coluna ou coisa assim, provavelmente a uma pessoa que estava cuidando dele. Por essa situação, poderíamos esperar um certo desânimo, uma sensação de inutilidade, que pena, eu aqui preso nesta cidade enorme, o centro do império na época. Ele já tinha escrito uma carta para os romanos, a famosa epístola aos romanos, para a igreja que havia lá em Roma, sonhara em ir para Roma, não como preso, mas foi assim que Deus quis. Então, os planos de Paulo não deram exatamente como ele pensava e gostaria, pelo menos nos seus projetos pessoais. E esta ideia de que não estava bom, não. O que ele estava passando, e meio inútil ali, preso, tudo bem, algumas pessoas iam até a casa dele, vários ouviram, mas tinha que ir lá. Um contraste do que seria se ele estivesse solto ali, pregando na igreja de Roma, em vários locais, como ele fez em muitas cidades. Só que é o contrário de desânimo que nós vemos aqui. Nós sabemos que ele estava preso, não por causa do espírito que ele transmite na pregação, mas pela informação que ele diz aqui, que estava em algemas, estava em cadeias, só por isso, mas não porque ele transmite uma ideia de alguém preso. E ele diz aqui que as cadeias dele haviam contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele fala em contribuição positiva, ele fala em progresso, ele fala em avanço, mesmo pessoalmente parado, confinado ali numa casa. Talvez um de nós, com a nossa mania de trabalhar, de fazer alguma coisa especificamente para termos a ideia de progresso, pensaria, mas como é que pode? tanto serviço para fazer, tanta coisa que eu poderia aqui estar labutando para Cristo, pregando por aí, reunindo multidões para falar, e eu aqui preso. Paulo não pensava assim, ele olhava para o que ele poderia fazer e estava fazendo, e para o que ele poderia ser útil, mesmo sem fazer muita coisa, preso. Então, a noção que um pastor hoje teria a sensação de que a situação para ele se sentir bem e utilizado no progresso do evangelho, era ele estar fazendo o que se espera de um pastor fazer, estudando, pregando, visitando, administrando a igreja e tudo isto. Ele dificilmente, na nossa concepção hoje de trabalho de fazer, pensaria que uma doença ou uma estadia no hospital com a perna quebrada lá para cima ou confinado a alguma situação que não estava no desempenho normal da sua atividade, com certeza a tendência dele hoje era se sentir inútil. Eu aqui, inútil, parado. É a mania que nós temos da ideia de ligar utilidade com fazer, utilidade a Deus com fazer. Porque, de fato, nós somos úteis à empresa para a qual nós trabalhamos ou servimos, ou à entidade onde nós labutamos na nossa profissão, a ideia de que a nossa utilidade é serviço, é trabalho lá no horário ou nas atividades que nos foram propostas e tudo mais. Que geralmente é assim mesmo, não está errado esta ideia. Mas quando se focaliza o reino de Deus, devemos ter sempre na mente de que servir a Deus não é só fazer uma coisa dentro da atribuição a que você se propôs ou alguma atividade. Paulo estava praticamente inativo, e se sentindo extremamente útil para o evangelho, um raciocínio um pouco diferente do de hoje. Então vamos ter na cabeça a seguinte ideia: eu posso ser útil para o progresso do reino de Deus na situação em que esse Deus me colocar. Pode ser numa UTI, mas eu estou aqui para servir a Deus. Nem que seja balbuciando palavras para a enfermeira, mas eu estou aqui para o progresso do reino de Deus. O pastor da maior igreja evangélica do mundo deve ter essa mesma sensação se ele se vê um dia confinado a um leito ou uma situação em que ele não está no desempenho normal da sua atividade. Então é muito bonito ver isto de Paulo, esta noção, e vamos aprender isto, não somente um pastor aprender isso, mas cada um de nós. Quero servir a Deus da maneira como ele me colocar, no estado em que ele me colocar. No caso de Paulo, como é que ele poderia ser útil a Deus numa situação daquela? Versículos 13 e 14, ele nos diz duas formas. Primeiro, o caso dele estava sendo amplamente comentado. Chegou um homem aí, dessa seita nova aí, chamada cristã, pregador, famoso, polêmico, e onde ele anda faz confusão. Isso, a conversa devia ser assim na cidade. Faz confusão, e já andou preso, já veio preso e continua aqui. Então, entre os salvos em Cristo, entre os não salvos, entre os judeus, que inclusive alguns foram lá na casa onde ele estava preso ouvi-lo, então Paulo causou um certo alvoroço ali, e era alvo de notícias, de conversas ali na cidade de Roma. Então ele fala o seguinte: o próprio contato dele com os soldados que o guardavam, dessa chamada aqui guarda pretoriana, e as conversas que ele teve com alguns judeus na sua casa, que era a sua prisão, certamente deve ter sido o ponto de partida para que a história dele se espalhasse em Roma, além dos irmãos da igreja de Roma, que sabiam, obviamente, que ele estava lá. Segunda forma dele se sentir útil ao evangelho: o exemplo dele, isso é fantástico, serviu para que muitos irmãos em Cristo de Roma perdessem o medo e a covardia, e estimulados por Deus, passaram a proclamar ousadamente o evangelho. A maioria dos irmãos, o versículo 14 diz, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Então vejo que eram alguns irmãos, a maioria dos irmãos, uma minoria lá ficou ainda covardemente lá calada mesmo, com medo e timidamente ali escondido. Mas a maioria, ou começou a falar com mais desassombro, estimulado pela algema de Paulo. Ou seja, o efeito que Deus causou no coração dos crentes de Roma foi o inverso. Em vez de, vou ficar preso como Paulo, é um perigo isto, olha o que dá, está falando o Evangelho, vou falar mais coisa nenhuma, vou ficar com mais medo ainda. Deus, muitas vezes, age o contrário do que nós acharíamos lógico. E ele produz esse efeito no coração. E é impressionante isto, os irmãos, é assim? O grande apóstolo Paulo preso lá, então falo eu. O Evangelho, e o outro diz, falo eu. Então causou em Roma uma reação interessantíssima. Os irmãos ficaram ousados com a prisão de Paulo. Eu acho isso um espetáculo. Deus silenciou um, para que dezenas, talvez centenas, falassem. Com o emudecimento de Paulo preso naquela casa, muitas vozes se levantaram em Roma para falar com mais desassombro. E é interessante como Paulo observa isso, e não só observa, mas ele goza espiritualmente disso, ele vibra com isto. Em vez de lamentar a prisão deles, não. Beleza! Minha prisão aqui tem causado, por duas formas diferentes, o progresso do Evangelho aqui em Roma. Isso aqui é uma maneira espetacular de enxergar a mecânica do reino de Deus. Como é que funcionam as coisas no reino dos céus? Muitas vezes de uma maneira invertida aos princípios que nós estamos acostumados a raciocinar aqui neste mundo. É difícil quebrar essa nossa maneira mundanizada, secularizada, profissionalizada de pensar, de avaliar a nós mesmos, avaliar outros, a ideia de progresso, de resultados, de números. Não era por aí que Paulo enxergava. Beleza de lição que ele nos dá. Avalie, meu irmão, minha irmã em Cristo, a sua vida, o seu ministério, de uma forma talvez diferente do que você tem examinado até hoje, se for medir por padrões aqui do mundo. Não. Aprenda a analisar, examinar, marcar alvos, inclusive, dentro dos padrões como Deus gostaria que nós fizéssemos, olhando as coisas espirituais como de fato elas são. E isso não somente vai lhe fazer mais útil, mas vai lhe fazer mais feliz. Uma coisa que maltrata muito é a sensação de inutilidade, é a sensação de vazio, sensação de que não é nada, de que não pode fazer nada. Isso maltrata e tem repercussões grandes no nosso íntimo, no nosso psicológico até. E, ao contrário, algo que faz muito bem a nós é a sensação de que está fazendo alguma coisa útil, ainda mais quando é alguma coisa útil a Deus. Não me interessa se você é uma pessoa saudável ou não, se tem muito tempo ou não, se é ocupada profissionalmente ou não, se está fazendo 10 cursos ao mesmo tempo, não me interessa. Eu sei que você pode ser muito útil a Deus, da maneira como Ele lhe coloca, e a forma como Ele lhe coloca, e nos lugares onde Ele lhe coloca. Aprenda a ver por este ângulo. Versículos 15 a 18, esse trecho é quase um parênteses aí, porque ele disse que a maioria dos irmãos lá em Roma estava agora, estimulados pela algema dele, pregando com mais desassombro a palavra de Deus. Quando ele fala destes irmãos lá de Roma, que estavam pregando a palavra e proclamando com mais desacerto, ele se lembrou que esses irmãos se dividiam em dois grupos, infelizmente, dois grupos. Então, é uma espécie de um parênteses, porque ele vai comentar sobre este tal grupo, essas pessoas cristãs que estavam agora falando com mais ousadia a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, estou no versículo 15, proclamam a Cristo por inveja, essa parte é triste, e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esta parte é alegre. Estes, quer dizer, os de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Lá vem Paulo falando em regozijo e alegria. Falei no domingo passado que o tema principal, a chave para a epístola aos filipenses é a ideia, a palavra de alegria, regozijo, gozo. E aqui já duas vezes agora, atrás da outra, ele fala na palavra alegria ou regozijo. Então, esse grupo de irmãos que estava agora pregando a palavra, por causa da prisão dele, se dividia, primeiro, os que pregavam por inveja E porfia. Porfia, no original da ideia de... A palavra lá original traduzida no português por porfia, da ideia de rivalidade. E estava pregando, então, sem sinceridade. Não era uma coisa autêntica, gostosa, que estava sendo gerada no coração daqueles irmãos para falar e proclamar a salvação em Cristo. Não. A motivação deles não era boa. Paulo deve ter deixado alguns irmãos em Roma com inveja, não sei se líderes da igreja lá, e que agora todo mundo só falava em Paulo e tirou o holofote da liderança, eu não sei, não temos muitos detalhes. O motivo pelo qual um grupo de irmãos estavam pregando a Cristo com motivação muito feia. Agora, eu acho que se tratam aqui de crentes mesmo, porque, do contrário, Paulo não se regozijaria com a pregação deles. O problema não era a doutrina. O problema não era que estavam ensinando coisas erradas. Ah, se fosse, Paulo iria combater no ato, porque ele era duro. Sempre foi muito duro com heresia, com doutrina errada. Então, você vê aqui que ele não diz um pio. Ele não critica nada do conteúdo do que esses irmãos estavam pregando. Ele critica, ou ele condena, ou ele expõe aqui a motivação dessas pessoas, o propósito pelo qual eles estavam pregando, de uma maneira insincera. E aqueles que pregavam de boa vontade, por amor, reconhecendo o ministério de Paulo, compensando, talvez, o fato de que Paulo estava ali preso, agora vamos pregar para poder, ao menos, fazermos a nossa parte aqui e ajudar na pregação do Evangelho. Esses aí estavam cooperando mesmo na pregação e com muita boa vontade. E ele, então, conclui o parênteses, vibrando, Paulo, pelo fato de Cristo estar sendo pregado, independente da motivação de cada um. Interessante isto aqui. Faz parte de um pregador, ou faz parte até de um não pregador, de um crente, ou num púlpito, no caso do pregador, numa conversa, no caso de um outro, se opor a doutrinas erradas de muitos pregadores. Isso aqui está errado. Ah, você leu o livro, estou falando livro, mas aquilo ali está errado. E a igreja tal, e a igreja tal, e aceita tal, e apóstolo daqui, e pastor dali, e todo tipo de líder espiritual, de igreja, de seita. Então, faz parte, sim, a identificação dessas igrejas, seitas, organizações que vão surgindo, ser identificado pelo pastor da sua igreja e mostrado, e aqui está errado, isto é para ser feito. Paulo fazia isso claramente, denunciava com nomes os hereges, os que ensinavam errado. Então, essa oposição, ou esta explicação de erro, é natural e é necessária ser feita. Mas é bom se lembrar, não precisa nem ser pastor para se lembrar disso, você mesmo conversando com alguém na faculdade, no seu trabalho, você deve se opor a más doutrinas, ensino errado, não no propósito ou nas intenções pelas quais alguém pode estar pregando. Se alguém está pregando lá, você não gosta da pessoa, acha que a pessoa é cínica, que o pastor lá quer dinheiro, ou isso, aquilo, minutinho. Veja o que ele está dizendo. Veja o conteúdo. Se for correto, biblicamente correto, fique quieto. Não é nem quieto, é se alegre. Como Paulo. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar alegre. Porque Cristo está sendo pregado em Roma, muito mais do que era antes, por causa das minhas algemas aqui. Uns não estão fazendo de uma maneira gostosa, estão com inveja, é insincero, mas estão falando de Cristo. E pressupõe, como já expliquei, corretamente. Então fica aí o toque para essa questão de se opor a outras igrejas, ou outras seitas, ou outros ensinos chamados evangélicos. Veja a doutrina. Dos versículos 18 ao 20, quero chamar a atenção para o estado de espírito de Paulo, aliás, continuar chamando a atenção, porque desde o início já observei isso. Mas salta aos olhos. Ele termina o versículo 18, como já li. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque, 19 agora, estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 18, ele se mostra alegre, satisfeito, mesmo com o problema dos irmãos insinceros. No versículo 19, ele se mostra tranquilo, baseado ali numa certeza de libertação. Essa palavra pode significar salvação. Não sabemos exatamente a que Paulo se refere. Se a libertação da prisão em si, ser considerado livre para sair da prisão e viver a vida dele, ou uma libertação daquela situação de preso, que poderia até incluir a morte. Claro, se ele morresse, ele estava libertado da prisão. Então, não se sabe exatamente o tamanho da abrangência que Paulo quis dar a esta noção aqui de salvação, ou libertação. Parece que o que ele quer dizer é o seguinte: gente, essa situação minha aqui é provisória. Pronto, é o que ele quis dizer. É provisório. Eu vou já sair daqui. Agora, se era sair de lá liberto ou morto, ele vai já comentar isso aí. Mas essa certeza era baseada em dois fatores. Um fator humano, que era o quê? Aqui no versículo 19. Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica. É impressionante. Pessoal, é impressionante o peso que ele dá ao fator humano como causa da libertação dele. Ele coloca o fator humano, qual é o fator humano? Óbvio, as orações dos irmãos. E ele bota um fator divino aqui. E ainda bota em segundo lugar. Claro que ele não quer dizer que a ordem aqui está alterando a importância, mas é impressionante isto. Pela vossa súplica, através, por intermédio da vossa súplica, da oração de vocês, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, um fator humano e um fator divino, que é a interferência direta do Espírito Santo na situação dele. Agora, claro que tudo acaba no fator divino, porque os irmãos estavam orando a quem? A Deus. Orações a Deus. Mas o impressionante é o peso. Não esqueçam isto, irmãos. O peso que Paulo dá às orações dos irmãos. Quase ao ponto de achar, que ele não estava colocando, obviamente, mas quase ao ponto de achar que ele estava nivelando o fator humano com o divino. Eu vou ser libertado por dois fatores. Porque os irmãos estão orando e porque Deus vai me libertar. Paulo, não é só um não. É não, é dois. Ou são dois fatores. Não é um fator, não, são dois. Eu vou ser libertado por causa das orações dos irmãos. Agora, como se dissesse, não orem não. Não orem não. É evidente que no fim tudo chega a Deus, e que Paulo seria o primeiro a dizer isso. É claro. Mas isso mostra que você não pode relaxar nas suas orações para Deus libertar pessoas. Libertar pessoas não somente de prisões, talvez você nem conheça nenhum preso, mas libertar pessoas de problemas, de pecados, libertar alguém das garras do diabo para a salvação em Jesus Cristo, libertar um irmão de um problema grave de saúde, de família, que está causando um prejuízo dele espiritual, porque nem sempre os problemas causam prejuízo, muitas vezes causam ganho espiritual, mas o irmão está sendo ali tentado, ou com dificuldade de sair de uma tentação, ou de entender as coisas espirituais, eu não sei. Eu sei o seguinte, que o fator humano no alívio de irmãos, de seus irmãos, é extremamente importante. A sua oração. Não esqueça isto. A ponto de Paulo ter arriscado até aqui ser confundido em colocar no mesmo nível o fator humano e o fator divino. Glória a Deus pelo que ele é. Tudo vem dele, tudo volta para ele. É ele que nos livra, que nos salva, que nos liberta. Ele faz tudo. Mas não esqueça. O próprio Deus conta gosta das nossas orações. Ore pelos seus irmãos e por você próprio, claro. Nenhum problema com isso. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de quem nada seria envergonhado antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele se mostra agora seguro, ele se mostra alegre, tranquilo, seguro, era um estado de espírito fantástico. Aqui, tinha vezes que Paulo estava meio down, como se gosta de dizer, estava meio para baixo. Paulo passava pelos momentos baixos dele, não era um super-homem, não era, ele não vivia sempre alegre, se regozijando o tempo todo, não. Que é modelo nesse aspecto, sim, e que nós devemos perseguir a alegria até como fruto do Espírito e pedir a Deus isso, sim. Mas Paulo tinha seus momentos bem baixos e bem sofridos e bem angustiados. Aqui não é o caso, então vamos aproveitar para aprender com ele para nossa própria vida, nosso lucro. Ele estava seguro de duas coisas. Primeira, em nada serei envergonhado. Aqui, talvez, pensando nos julgamentos pelos quais ele ia passar, o tribunal, os interrogatórios, talvez até mesmo uma condenação final, que ele acabou sendo condenado, não nessa prisão, acha-se, mas numa segunda prisão em Roma, de onde ele saiu realmente para ser morto. Mas ele estava seguro de que Deus não ia deixar que ele fosse envergonhado e, com toda ousadia, será Cristo engrandecido no meu corpo. Aqui ele dá as duas opções, quando ele fala em vida e em morte. Aqui ele realmente está considerando a ideia de morrer, naquela situação. Então, se vivo, Cristo seria engrandecido, claro, pelo serviço dele. Se Cristo seria mais conhecido, mais comentado, mais respeitado, mais honrado, se Paulo saísse dali livre, como tudo indica, se é o que entendemos da história de Paulo está correto, que ele saiu livre mesmo dessa primeira prisão em Roma, fez uma quarta viagem missionária, pregou muito por aí, foi preso a segunda vez em Roma, aí morreu mesmo. Mas, se saísse dali vivo, então Cristo seria engrandecido no corpo dele, na vida dele, no ministério dele. Se morto, entendo eu que seria um testemunho mudo, dali para frente, de um servo que perdera a vida por amor a Cristo. Então, Cristo seria engrandecido mesmo num corpo morto de Paulo, estirado em cima de uma tábua ou de um caixão, Cristo seria engrandecido. Aí está um homem que perdeu a vida por causa de Cristo. Isso engrandeceria a Cristo. Interessante a ideia de que a nossa morte engrandece a Cristo, ou Cristo se engrandece na nossa morte. Agora, note um detalhe aqui sutil, para mim, importante. Paulo não disse, eu engrandecerei a Cristo na minha vida ou na minha morte. Ele disse, Cristo será engrandecido em mim. Paulo não se sentia um agente ativo, queria causar o engrandecimento de Cristo. Eu vou engrandecer a Cristo. Ele não era assim que ele via, mas ele se sentia um instrumento usado pelo Espírito Santo para Cristo ser engrandecido nele. Pastor, não é a mesma coisa? Não, para mim não é. Não é. Ele não acordava de manhã e dizia, bom, hoje eu vou trabalhar, então agora eu vou engrandecer a Cristo com o meu trabalho. Não. Eu vou trabalhar e Cristo vai ser engrandecido em mim. Quem vai fazer esta obra não sou eu. Quem sou eu? Eu, Paulo, providencial, fazer algo ativo pelo engrandecimento de Cristo. Não. Cristo é que vai se engrandecer em mim. Já pensou no seu privilégio em colocar o seu corpo, a sua vida à disposição de Cristo, de uma maneira tal que ele, Cristo, tenha prazer em ser engrandecido na sua vida? Você, um mísero pecador, ser um instrumento através do qual o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, será mais honrado, mais respeitado, mais adorado neste mundo? É uma honra muito grande, irmãos. E um grande privilégio, e uma grande responsabilidade, por outro lado. Se você tem dado bom testemunho de vida cristã e tem levado a sua vida em Cristo a sério, ótimo. Mas nunca pense que você pessoalmente engrandece a Cristo. Você é falho. Mal consegue honrar o bom nome que o seu pai ou sua mãe, porventura, tenha deixado para você honrar. Até aqui, honrar o nome da família na terra é difícil. e precisa muita atenção e um comportamento ilibado. Então você não vai pelo seu comportamento de si mesmo, pela sua própria força, conseguir nunca honrar ou engrandecer o Senhor Jesus Cristo por si mesmo. Ele vai ser engrandecido em você. Ele que vai fazer esta obra, lhe dando este privilégio, lhe utilizando como instrumento nas mãos dele. É diferente uma coisa da outra. Ao falar na possibilidade, então, de viver ou morrer, Paulo faz a famosa afirmação do versículo 21, que eu pensei em dedicar a mensagem inteira, porque aí eu dedicaria com muito prazer, só no versículo 21 aqui, mas não vou não, vamos em frente, eu vou até o 26, se Deus quiser. Como eu falei, seria uma coisa mais panorâmica. Porquanto para mim o viver é Cristo. Um resumo perfeito da vida de Paulo. Cristo era o centro da vida dele. Tudo em Paulo girava em função de Cristo. Os planos, as atividades, os alvos, as alegrias, as tristezas, as prisões, as libertações, as surras de chicote que me levava, os momentos de lazer como ele tinha, tudo girava em torno de Cristo. É interessante como não é, para mim, o viver servindo a Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Para mim, o viver é trabalhar por Cristo. É mais profundo. O próprio viver de Paulo tornou-se só com sentido se fosse em prol do Senhor Jesus Cristo, unido com ele, pensando nele, sim, trabalhando por ele, mas muito mais do que trabalhando por ele, se movendo, respirando, pensando, dormindo, acordando, sentindo dor, sentindo alívio, tudo numa esfera chamada Cristo. Cristo era um ambiente que envolvia Paulo por todos os lados. Então ele resume a própria vida dele, não só a atividade apostólica, mas o próprio viver de Paulo, ele resume, viver para mim é Cristo. O seu viver é Cristo. Desta forma como eu estou comentando, é com você, eu vou tratar da minha resposta. Se Cristo fosse tirado da sua vida, o que aconteceria com ela, ou seja, a sua vida? Pense nisto. Mas Paulo continua admitindo a possibilidade de morrer. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu acho impressionante a junção, irmãos e amigos, destas duas palavras, morrer e lucro. Ora, o grande pavor de muita gente, talvez a maioria da humanidade, é morrer. O grande alvo de muitos, certamente da maioria da humanidade, é lucro. Uma coisa que a maioria tem pavor, e outra coisa que a maioria tem sede, morte e lucro. Paulo junta os dois. Lucro para mim, dinheiro, essa coisa porca, vil, infame, muitas vezes usada assim, não que o dinheiro em si seja vil, mas é usado de uma maneira tão errada que ele praticamente se confunde com o que é errado, embora não seja, eu tenho que deixar isso claro. Mas pensar nas coisas daqui, o lucro aqui, mais casa, mais imóvel, mais carro, mais roupa, mais notebook, mais isso, mais aquilo, lucro é isso? Ou então mais anel no dedo, mais diploma na parede, mais fama, mais conhecimento aqui das pessoas, mais badalo, como se diz, mais projeção. Isso é o lucro que as pessoas procuram? Não. O meu lucro é a morte. Estranho. Tipo da afirmação completamente o contrário dos padrões do mundo. Esse é o tipo da afirmação que faz muito sentido dizer que as coisas desse mundo aqui não são invertidas com relação às coisas do crente, que as coisas do mundo são loucura para Deus. Impressionante isso aqui. A perspectiva de morte deve ser agradável ao crente. Agora veja o contraste, o que é perspectiva de morte para muita gente. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim, Hebreus 2, 14 e 15. Visto que, pois, os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ele falando de Cristo, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte escraviza e é utilizado fortemente pelo diabo, este pavor na vida das pessoas. Graças a Deus por nós, crentes em Jesus Cristo, que fomos livrados do pavor da morte. E realmente, para Paulo, a visão da morte, a perspectiva da morte era agradável, tão agradável quanto alguém que gosta de dinheiro pensa no lucro financeiro, as moedas tilintando lá. Era uma beleza, uma delícia, o lucro que Paulo teria com a morte. Procure se examinar quanto ao seu conceito de morte. Deixa eu dizer um pouquinho diferente. Quanto ao seu conceito da sua morte. Da sua morte. Que morte, de maneira geral, vai no cemitério, vê ali o outro que morreu e tal, a morte. Deixa isso um pouquinho de lado. Agora, não quero que você seja mórbido e passe o dia pensando nisso e viva agora pensando, não. Mas tira um tempo para pensar, ué, e minha morte? E se eu morrer hoje à noite? Uma bala na testa aqui de um assalto, ou um problema de saúde que vai me levar dentro de alguns meses, ou uma batida, como é que fica? Como é a minha morte? Como é que eu encaro isso? Eu tenho um pavor? Ih, tem uma coisa errada, porque esse pavor é típico de quem está escravo do diabo. Então, não é que eu esteja ainda, que eu sei que sou crente, mas eu estou com a característica ainda do meu tempo pré-conversão, que não devia ter mais. Senhor, tem uma coisa errada com o meu coração. Eu ando com medo da morte. Não é para ter, porque isso ainda é característica de salvo, porque o meu irmãozinho Paulo de Tarso aqui, ele achava que a morte dele ia ser um lucro, por que eu não acho também? Então, coloque como alvo achar lá no fundo do seu coração que a sua morte, né, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, dos seus irmãos, a sua morte vai ser lucro. No dia que você achar isso de fato lá dentro da sua alma, beleza, está começando a ficar parecido com Paulo. Aí Paulo se imagina alguém perguntando a ele, Paulo, e agora? Você diz que o viver é Cristo, beleza. Você diz que o morrer é lucro, beleza. O que você prefere? Aí Paulo se complica todinho, na famosa passagem em que ele descreve aqui essa sensação dele. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, estou em aperto. Quer dizer isso aqui, estou em aperto. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, não é só melhor, é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então, viver traria fruto para o trabalho dele. É. Morrer seria estar imediatamente com Cristo, o que seria melhor em termos sem comparação. Aqui há um ensino escatológico quer dizer, relativo às últimas coisas, extremamente valioso. Não há ideia de um estado intermediário em que o salvo que morre vai passar um tempo até encontrar Cristo. Não há este ensino aqui, é o contrário. O ensino claro de que aquele que morre em Cristo, ele está imediatamente na presença de Cristo. Entendemos, por outros ensinos, que ainda sem o corpo glorificado, então ainda é um estado incompleto, no sentido que ele vai receber um corpo glorificado no momento do arrebatamento da igreja, mas que ele vai estar imediatamente com Cristo, vai. Bate com o que Cristo disse para quem? O ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, é um ensino de um conforto enorme, enorme para nós. Estava lendo a biografia dos maiores pregadores do cristianismo, George Whitefield. E um homem tinha, um ladrão tinha ouvido ele pregar o evangelho. E se impressionou. Logo depois o ladrão foi pego, ladrão de cavalo, 1770, por aí. Naquela época, ladrão de cavalo, forca. Então o homem estava condenado à forca e mandou pedir por tudo que Whitefield fosse lá à presença dele, por favor. E o juiz concedeu, em suma, no dia da morte dele, com o cidadão do lado, todo amarrado e acorrentado, com os guardas do lado, Whitefield fez uma pregação, para variar, belíssima, sobre o Evangelho, falando do ladrão na cruz, da morte que ele ia enfrentar, e o homem ia morrer dentro de poucos minutos ali. E muitos ouviram, e pouco tempo antes dele baixar na corda, já com a corda no pescoço, o ladrão disse: eu aceitei Jesus Cristo, diante do qual estarei dentro de poucos minutos. Literalmente falando, eu sei que vou estar defronte de Cristo já já. E vocês sigam por este caminho. Pregou o Evangelho. Whitefield já estava velho, ele morreu poucos meses depois, ele próprio morreu, já estava, não velho, mas muito desgastado de saúde. Não teve nervos de ver aquele convertido pendurado ali, tremendo na corda, e deu as costas, não assistiu à morte. Na hora H ele deu as costas e saiu, não aguentou ver, mas ainda ouviu o homem dizer aquilo. Então, o ensino bíblico de que o crente que morre se encontra imediatamente com o Senhor Jesus Cristo. E ele destrói a ideia da morte como coisa tenebrosa, mais uma lapada em cima do terror e do medo da morte. Ora, se tudo que nós almejamos na vida é Cristo, e a morte nos conduz imediatamente à presença dele, não é nem lógico, para quem gosta de lógica, não é nem lógico o crente ter medo da morte. Ao contrário, ele enxerga como libertação, como algo extremamente agradável. Sei que tem a questão do instinto, sei que tem aquele medo da morte, muitas vezes na hora H, sei de tudo isso. Mas fica aqui o ensino, fica a exortação e fica o desafio para nós nos enchermos dessas convicções. À medida que o crente vai enxergando a morte assim, ele vai se desligando das coisas do mundo. Quanto mais ele olha para a morte de uma maneira agradável e com ideia de uma riqueza que está chegando perto dele, mais as coisas daqui vão ficando pequenas, sem importância, pálidas. O colorido vai esmaecendo e as coisas que começam a ficar mais turvas, perdendo a cor, em preto e branco, a ponto de ficar realmente muito sem graça as coisas daqui. Isso não deve ter influência no nosso serviço a Cristo, na nossa disposição de amar os irmãos, servir os outros, é outro assunto. Mas o coração deve olhar para as coisas daqui, aliás, nem deve, automaticamente olhará para as coisas daqui desta forma muito desinteressada, à medida que a ideia da morte vai ficando mais atraente, mais gostosa, e ele com vontade de ir para o Senhor Jesus Cristo. Aliás, uma boa maneira de você medir a sua relação com Deus é como você encara a sua morte. Novamente a pergunta que eu quero bater nessa tecla e deixar com você, já estou pertinho de encerrar, quero deixar com você esta meditação para você fazer. Como é você e a sua própria morte? Como é que você encara? A resposta disso mostrará muito da sua atual relação com Deus. Versículos 24 a 26, então, finalmente. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei. Permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Paulo queria ir lá para Filipos, estava se dirigindo aos irmãos lá da cidade de Filipos, os irmãos filipenses. Então ele achava que ia ser libertado e ia ver os irmãos de novo. Como já expliquei, tudo indica que foi, que aconteceu de fato isso mesmo. Duas lições preciosas aqui para nós encerrarmos. Primeira, a necessidade de permanecer não era por ele mesmo, pelo que era mais gostoso, mais agradável para ele, mas sempre pelos ou para os irmãos. Veja aqui, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Na carne quer dizer vivo. E convencendo disto, que estou certo que ficarei e permanecerei com toda vós, para o vosso progresso na fé. Não é nem o ministério dele e tal. Claro que seria, mas a consequência do ministério dele, o alvo do ministério dele era os outros. Os outros, ele está pensando nos outros o tempo todo, é impressionante isto. Por causa de vocês, é preciso que eu fique, eu gostaria muito de ir. Tchau vocês, ó. Tchau mundo infame, vou para Cristo. Mas não, não dá, irmãos, eu preciso ficar aqui por causa de vocês, para o progresso da vossa fé, para o, ele diz aqui, progresso e gozo na fé, a fim de que aumente o motivo de vocês se gloriarem em Cristo, pela minha presença de novo com vocês. Então eu quero ir a Filipos para vocês se alegrarem. Ei, Paulo veio, Paulo foi liberto, Paulo está chegando, é tão bom ter Paulo entre nós, que maravilha. Então a presença dele iria alegrar os irmãos. E ele só olhava para isso. Quando pensar em atividade, em serviço a Cristo, antes de si mesmo, pense nos outros. No que será útil, no que será benéfico para os outros, a sua vida, seu ministério. Segunda lição. Paulo proporcionava aos irmãos duas coisas: aumento e gozo da fé, como ele já falou, e alegria por Paulo estar entre eles. Então, quero destacar a influência espetacular que Paulo tinha na vida daqueles irmãos. A manutenção de Paulo vivo iria ter como resultado um aumento de fé dos irmãos. A manutenção de Paulo vivo iria ter nos irmãos um aumento de alegria. Ele ia transmitir alegria para os outros em estar vivo, mesmo que ele preferisse estar morto. Que influência! Que influência! E eu pergunto, que influência você tem causado aos seus irmãos em Cristo desde que você se converteu? Não sei quanto tempo você tem de crente, você sabe. Você tem causado progresso à fé dos seus irmãos? Mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, para estar dando uma mensagem bonita. Quem disse que para causar aumento de fé nos outros, tem que ser um pregador, tem que ser um pastor, tem que ser um erudito? Quem disse? Quantas formas, eu não vou aqui aprofundar, mas quantas maneiras há de você ser um motivo, um instrumento para aumentar a fé de outros irmãos? Você já aumentou um milímetro a fé de alguém neste mundo? Sua presença tem aumentado o motivo para alguém ter mais alegria nesta vida? Uma alegria saudável? Não é uma alegria, ei, estou aqui cheio de dinheiro, vamos para a farra. Não. Eu pago tudo. Não. A sua vida tem causado em outras vidas alegria no Espírito Santo, alegria em Cristo? Se você puder responder sim a estas perguntas, você é um forte candidato para dizer que o seu viver é Cristo. Se você tem respondido não, pergunto eu, responde você, não eu. Realmente, o seu viver tem sido de uma forma tal que você pode dizer como Paulo, para mim viver é Cristo? Fica com você a pergunta. Quanto a você, amigo, amiga, não crente, em Cristo, se há alguém entre nós aqui, ou alguém que vai ouvir essa pregação de outra forma, que tal perder o medo da morte? Que tal considerar a morte como uma coisa que lhe dava pavor, que lhe dava calafrios? Que tal deixar de arrudear a quadra quando passa na frente do cemitério, que não pode nem olhar para os sepulcros? Que tal deixar isso para trás e olhar para a morte de uma maneira completamente diferente, vibrando com a chegada dela, alegre porque vai encontrar o seu Salvador? Que tal viver em Cristo? Que tal deixar em segundo plano, terceiro, quarto, as coisas daqui que não valem mesmo nada, passageiras e fugazes e enganosas? Que tal desejar ardentemente ir para o céu, meu amigo, minha amiga, para ficar eternamente ao lado de Cristo? Fica o meu desafio a você. Pense nisto. Se arrependa dos seus pecados. Confesse-os a Cristo. peça a Deus fé na obra, na vida salvadora do Senhor Jesus Cristo, no poder do sangue dele para limpar você dos seus pecados. Creia nisto, se entregue a ele e você vai ver como essas coisas vão mudar maravilhosamente na sua vida. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falar com esses irmãos e amigos. Que teu Espírito glorifique a Cristo lá dentro de cada um de nós. Que cada vez mais Cristo seja o centro, o alvo, seja tudo em nossas vidas. E que nós possamos dizer como Paulo: para mim, viver é Cristo. E quando chegar o dia da nossa morte, que possamos também, como teu servo Paulo, dizer: para mim, morrer é lucro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por estas coisas. Amém.